DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora e o programa começa com as notícias. Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia, reunidos ontem e hoje em Bruxelas, decidiram reforçar as sanções contra a Rússia devido à anexação da Crimeia, acrescentando 12 nomes à lista de pessoas alvo de sanções. A chanceler alemã, Angela Merkel, afirmou, entretanto, que as possíveis sanções económicas que os 28 Estados-membros da União Europeia pediram à Comissão que estudasse serão aplicadas caso a Rússia vá além da Crimeia. Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro ucraniano, Arseniy Yatsenyuk, lançou o aviso à Rússia. Qualquer nova tentativa de anexação resultará numa ofensiva militar contra Moscovo. O clima de tensão entre a Ucrânia e a Rússia ganha assim novos contornos com o aviso oficial de Kiev a Moscovo, feito por Yatsenyuk em Bruxelas. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, já fez saber que não há planos de invasão do leste ucraniano em conversa telefónica com o homólogo norte-americano Chuck Hagel. É um apelo lançado pela Alta Comissária para os Direitos Humanos na ONU, Navi Pillay, de visita à República Centro-Africana. A comunidade internacional tem de fazer mais pelo país, onde os confrontos entre muçulmanos e cristãos atingiram níveis terríveis, de acordo com a responsável. Esta quinta-feira, em Bangui, capital centro-africana, Navi Pillay disse aos jornalistas que continuam os relatos de tortura, canibalismo, linchamentos e decapitação de crianças. De acordo com a comissária da ONU, não existem lei nem ordem na República Centro-Africana, para além do trabalho feito pela Missão Internacional de Paz. As Nações Unidas alertam num novo relatório para as vantagens e perigos que a produção de biodiesel pode ter em Moçambique, mas garantem que a população pode sair beneficiada. O estudo aborda a produção de etanol a partir de gramíneas e do eucalipto nas províncias de Gaza, Inhambane e Nampula. Quanto ao impacto que pode ter na economia, os autores lembram que Moçambique é um dos países mais pobres do mundo, ocupando o lugar 184 num total de 187 países no Índice de Desenvolvimento Humano, publicado em 2011. A criação de emprego é uma das vantagens apontadas contra desvantagens como a falta de clareza nas leis de uso de terras e os perigos para o meio ambiente. Os observadores da União Europeia, que chegaram na quarta-feira à Guiné-Bissau para acompanhar as eleições, já ouviram queixas de alguns partidos sobre atrasos na entrega de cartões de eleitor. O anúncio foi feito pelo chefe da missão, que vai verificar a situação junto das autoridades, depois das queixas ouvidas num encontro preliminar com representantes de partidos com assento parlamentar na Guiné-Bissau. Tratam-se dos primeiros contactos, encetados no mesmo dia em que vários partidos e candidatos concorrentes às eleições gerais de 13 de abril rubricaram no Parlamento um Código de Conduta e Ética Eleitoral proposto por organizações da sociedade civil. A ministra das Finanças de Timor-Leste disse ontem em Genebra que as eleições na Guiné-Bissau são um passo importante na implementação do novo Acordo de Desenvolvimento dos Estados Frágeis, defendido pelos países membros do G7+. O grupo inclui a Guiné-Bissau, país que a ministra visitou recentemente com o objetivo de sensibilizar os guineenses para o processo de avaliação de fragilidade antes de implementar o novo Acordo de Desenvolvimento dos Estados Frágeis. Na opinião da ministra das Finanças de Timor-Leste, este acordo é um roteiro que pretende minimizar os riscos de muitos países membros caírem novamente num conflito. A Costa do Marfim anunciou que vai transferir para o Tribunal Penal Internacional um líder juvenil e ex-aliado do antigo presidente Laurent Gbagbo. Charles Blaye Goudaï é procurado por crimes contra a humanidade durante a violência pós-eleitoral de 2010. Goudaï liderava a milícia Jovens Patriotas durante a presidência de Gbagbo, que está sob custódia do TPI desde 2011. 4 atiradores talibãs adolescentes abriram fogo dentro de um hotel de luxo em Cabul, capital do Afeganistão, esta quinta-feira, antes de serem abatidos, segundo revelaram as autoridades. A poucas semanas das eleições presidenciais no Afeganistão, os agressores esconderam pequenas pistolas nas meias e passaram por vários níveis de segurança no Hotel Serena, um dos favoritos dos estrangeiros que visitam Cabul. Os talibãs, que lançaram uma campanha de violência para perturbar as eleições de 5 de abril, civil assumiram a responsabilidade pelo ataque. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Nos destaques desta sexta-feira, dia 21 de março de 2014, peritos internacionais reúnem-se em São Tomé e Príncipe para debater pirataria no Golfo da Guiné. Governo federal alemão quer reorientar cooperação com a África nas áreas da educação e pesquisa. E ainda, a Liga Europa, Benfica e Porto apuram-se para os quartos de final da competição. Saiba mais já a seguir. A comunidade internacional está preocupada com o aumento da pirataria no Golfo da Guiné, um fenómeno que compromete o comércio internacional. Um relatório do Gabinete Marítimo Internacional revela que piratas e assaltantes nigerianos foram responsáveis por 31 dos incidentes registados na região do Golfo da Guiné, incluindo 2 sequestros, 13 abordagens de navios e 13 embarcações alvo de disparos. Um tripulante foi morto e 36 foram sequestrados na busca de uma solução. Peritos internacionais reuniram-se em São Tomé. A reportagem é do correspondente Ramos Elgraça.
A segurança marítima é uma questão emergente na região do Golfo da Guiné, uma vez que a segurança energética e o comércio dependem em grande parte dos transportes de base marítima. Esta região é fonte de cerca de 5,4 milhões de barris de petróleo por dia. Este número é superior ao volume importado pelos 27 países da União Europeia, segundo dados da Comissão do Golfo da Guiné de 2008. A Europa está preocupada.
E eu fui autora de um relatório no Parlamento Europeu o ano passado, justamente sobre a dimensão marítima da Política Comum de Segurança e Defesa, que propõe justamente que haja partenariados, parcerias com países estratégicos, como é o caso de São Tomé e Príncipe, para os ajudar a desenvolver capacidades, a obterem os equipamentos de que precisam, para não só defenderem os seus próprios recursos e poderem desenvolver-se, como contribuírem para a segurança coletiva, que também é a segurança da Europa aqui.
Declarações da portuguesa Ana Gomes, eurodeputada DW África, durante a conferência que debruçou-se sobre a estratégia a ser adotada para os países da região combaterem tentativas de assaltos aos petroleiros.
Porque o que se passa aqui, nesta imbricação das redes terroristas com as redes da criminalidade organizada, incluindo o tráfico de armas, o tráfico de petróleo, o tráfico de seres humanos, obviamente diz respeito à segurança coletiva.
No entanto, uma fragata da Marinha da Inglaterra está ancorada no alto mar são-tomense, fazendo vigilância da zona económica exclusiva e procedendo formação aos fuzileiros navais da Guarda Costeira. Oscar de Sousa é ministro da Defesa e Ordem Interna de São Tomé e Príncipe.
A presença é uma forma de dissuadir e, naturalmente, nós, através do nosso sistema, vamos ver qual é a quantidade, por exemplo, de navios que estão a atravessar neste momento a nossa zona económica. Ou seja, que é uma forma de ação, que seja no quadro da cooperação com os nossos parceiros, quer a nível da União Europeia, a nível do continente e não só, isto reforça. É uma forma de dissuasão que vai nos permitir estar mais sossegados, digamos assim.
Fuzileiros navais são-tomenses formados para combaterem a pirataria marítima. De acordo com a Stephen Handship Review 2014 da asseguradora Aliança Global, o Golfo da Guiné é um foco emergente de pirataria, com 48 incidentes registados em 2013, o que representa 18% dos ataques em todo o mundo.
A pesca ilegal, o abastecimento ilícito de petróleo e a descarga de resíduos tóxicos colocam, sem dúvidas, em risco a segurança do comércio internacional e são motivo de legítima preocupação da parte dos nossos Estados, particularmente em virtude de possíveis conexões que possam ter os seus autores com grupos terroristas regionais.
Era Gabriel Costa, primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, na conferência promovida pela Chatham House, Instituto Real de Estudos de Relações Internacionais Britânico, em que estiveram presentes representantes da Interpol, peritos em pescas e oficiais das Forças Marítimas Regionais das Comunidades Económicas dos Estados da África Central, CEAC, e da África Ocidental, CDAO. Ramos Elgraça, de São Tomé e Príncipe, para a DW.
E E como ouvimos, especialistas estiveram reunidos em São Tomé e Príncipe para debater a pirataria no Golfo da Guiné, um fenómeno que preocupa a comunidade internacional, uma vez que a segurança energética e o comércio dependem em grande parte dos transportes de base marítima. E hoje a nossa pergunta do dia é exatamente sobre este tema. Nós perguntamos-lhe, na sua opinião, que estratégias deve a comunidade internacional adotar para combater a pirataria no Golfo da Guiné. Já sabe que pode enviar-nos a sua resposta para o e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
O governo federal alemão pretende reorientar a cooperação com a África nas áreas de educação e pesquisa. Um tipo de cooperação, de igual para igual, deverá agora substituir a ajuda alemã, que até agora se tem mostrado bem intencionada, mas também paternalista. Marta Barroso tem os pormenores.
A nossa intenção é cooperar em questões de pesquisa, disse recentemente a ministra da Educação alemã, Johanna Vanka, numa conferência internacional em Berlim. No encontro, cerca de 400 profissionais de África e da Alemanha apresentaram sugestões para a futura estratégia para a educação e pesquisa do governo alemão para a África. Nessa conferência esteve também Anna Schueda. Além de secretária de Estado adjunta para a Agricultura, Águas e Florestas da Namíbia, Schueda é vice-diretora do SASCAL, o Centro de Serviços Científicos sobre as Mudanças Climáticas e a Gestão Adaptável de Terras da África Austral. Trata-se de uma iniciativa entre Angola, o Botsuana, a Namíbia, a África do Sul, a Zâmbia e a Alemanha, com sede na capital da Namíbia, o Windhoek. Segundo a Anna Schueda, a cooperação com a Alemanha é muito importante. Berlim, diz ela, é o maior doador do SASCAL e as alterações climáticas não têm limites. A Alemanha, acrescenta, apoia não apenas através de donativos, mas também no desenvolvimento técnico nas áreas de proteção do clima e uso de terras.
The Germans they come to Namibia and also to other countries.
Peritos alemães vão para a Namíbia, vão para Angola, o Botswana, a Zâmbia e a África do Sul. Por outro lado, nós cooperamos com várias universidades alemãs e uma série de investigadores. Trabalhamos com eles nos temas que nós mesmos definimos.
Research areas which we have identified ourselves.
Os dois centros de pesquisa sobre alterações climáticas na África Ocidental e Austral são um projeto piloto e poderão servir de modelo para mais cooperações. Isto porque não abordam apenas um tema global, que são as alterações climáticas, mas permitem também a troca de experiências diretas.
We have established a regional office in Windhoek. We have already...
Entretanto, já temos um escritório regional em Windhoek e recrutamos pessoal. Ficamos contentes que a Alemanha continue a dar apoio financeiro. Mas também temos de conseguir que os nossos governos ponham mais meios à disposição, porque o dinheiro da Alemanha não irá durar para sempre. Os países africanos têm de tomar a iniciativa para fazer avançar este processo.
Os recursos alemães beneficiam os parceiros africanos no projeto, que começou em 2009. Em troca, os alemães aprendem dos parceiros como as alterações climáticas afetam a região da África Austral e, por exemplo, o que é possível fazer contra a degradação dos solos proveniente das alterações climáticas. Marta Barroso, DW.
Atenção! A partir do dia 30 de março, temos novas frequências de onda curta. Nas duas emissões, 11.800 e 11.955 kHz, apenas na emissão da manhã, 12.070 kHz, apenas na emissão da noite, 12.025 kHz, todas na banda de 25 metros. Pode consultar as frequências e estações parceiras da DW África em www.dw.de/frequências. Frequências sem acento no E.
A Alemanha deu luz verde ao envio de até 20 membros do exército alemão para a Somália. O objetivo é treinar o exército nacional. Os formadores alemães serão integrados na missão de treino da União Europeia na Somália, mas o governo alemão ainda vacilou antes de enviar os militares. Guilherme Correia da Silva.
Até ao final do ano passado, a missão europeia de treino das Forças de Segurança Somalis teve lugar no Uganda. A Alemanha participou. Mas, a seguir, quando a missão foi transferida para a Somália, a Alemanha vacilou. O exército alemão deixou de participar por motivos de segurança. Até agora, a Alemanha acabou de aprovar o envio de até 20 soldados alemães para integrar a missão de treino europeia na Somália, composta por 125 homens. O executivo alemão justifica a decisão, dizendo que o desenvolvimento das forças de segurança somalis é importante para a pacificação e estabilização da Somália e de toda a região. Mas, para já, a paz e a estabilidade ainda estão longe, diz o politólogo Matias Weber.
O exército somali ainda não é uma força suficientemente forte que possa pacificar todo o país. Ainda há diferentes forças em conflito no país. No governo há desavenças.
A segurança na capital Mogadíscio continua a ser precária. Dentro de poucas semanas, os primeiros soldados alemães poderão começar a ser enviados para a Somália. Os soldados deverão ficar principalmente numa zona protegida junto ao aeroporto da capital. Os instrutores deverão ser depois escoltados para o campo de treino por tropas da União Africana. Estima-se que o exército somali tenha, neste momento, entre 12 mil e 15 mil soldados. 3.600 já foram treinados pela Missão Europeia desde 2010. Agora, o foco da missão em Mogadíscio é, sobretudo, a formação de formadores militares somalis. Outra das tarefas do exército alemão será prestar consultoria à liderança militar e ao Ministério da Defesa em questões organizacionais, até porque essa é uma das principais questões a trabalhar no exército somali. A estrutura de clãs na Somália barra o caminho a um exército nacional, diz Matias Weber.
Os somalis não veem a Somália como um país comum, por isso não veem o exército como um exército comum. Em primeiro lugar, servem sempre o próprio clã.
Outro problema é saber até que ponto os soldados somalis estão vinculados ao próprio exército, algo que também está relacionado com o pagamento de salários. Só se os salários forem pagos a tempo e horas, se pode garantir que os soldados não se mudam para outros grupos onde recebam melhor. Entre eles, no passado, contava-se a milícia Al-Shabaab, que durante vários anos controlou vastas áreas da Somália. Mas, segundo diz a analista Aneta Weber,
controlar regiões da Somália já não é um objetivo. A tática é clara. Mais guerra assimétrica, mais atentados suicidas, mais terror.
Precisamente um motivo de preocupação para os soldados alemães, porque, como afirma Matias Weber,
os soldados alemães são um alvo lucrativo para a Al-Shabaab. Se um bombardeamento atinge um soldado alemão, a Al-Shabaab tem publicidade garantida no mundo inteiro.
Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Voz da Alemanha.
Associações de vítimas Herero e Nama exigem à Alemanha um pedido de desculpas oficial pelo massacre que os seus antepassados levaram a cabo enquanto estiveram no território que é hoje a Namíbia. As associações pedem que a Alemanha assuma a responsabilidade pelo que aconteceu e pague indemnizações. Mas, como nos conta Guilherme Correia da Silva, o governo alemão continua a recusar fazê-lo e genocídio é uma palavra que evita a todo custo.
O governo alemão disse-nos uma vez para não usar a palavra genocídio, mas para mim não há outra palavra para o descrever, porque foi exatamente isso, um genocídio, quando violaram as mulheres e cortaram as cabeças dos meus antepassados.
Afirma Uchiwa Mwinjange, presidente da Fundação Genocídio do Herero. A namibiana está irritada. Acabam de chegar ao aeroporto de Windhoek os restos mortais dos antepassados, vindos das coleções históricas do Hospital Charité, em Berlim, e da Universidade de Friburgo. Chegam em 35 caixas de cartão.
Estes crânios não são pedras apanhadas nas ruas. São cabeças que foram separadas dos corpos dos meus antepassados.
Muinjange refere-se a algo que aconteceu há mais de 100 anos. Em 1904, a Alemanha travou uma sangrenta guerra colonial contra a população herero e Nama, que se revoltou. Milhares foram mandados para o deserto, onde morreram de sede. Ou então foram baleados quando voltavam. Foi assim que, no espaço de 4 anos, os alemães eliminaram cerca de 80% da população herero. Os ossos de muitas vítimas foram enviados para a Europa para pesquisa, explica Andreas Winkelmann, do Hospital Charité.
Estas eram coleções que estavam em parte esquecidas. A problematização destas coleções surgiu nos últimos anos. Isso tem muito a ver com a questão da consciencialização na sociedade alemã, em geral, que se lembra muito pouco do tempo colonial.
O investigador encara o retorno dos restos mortais como uma oportunidade para o hospital lidar com o seu próprio passado. É um exemplo que o governo alemão não parece estar a seguir, refere Israel Kautanagike, de uma organização não-governamental de Berlim chamada O Genocídio Não Prescreve.
Quero um pedido de desculpas do governo que ainda não ouvimos até hoje. Não posso reconciliar com alguém se não me pedirem desculpas.
Kautanagike continua a ir com frequência à Namíbia.
Se for até lá, consegue ver quantas terras os alemães continuam a ter. É terra que foi roubada.
As associações de vítimas pedem há anos que o governo alemão reconheça os crimes da guerra colonial, que foram inclusive apelidados pelas Nações Unidas como o primeiro genocídio do século passado. As associações reclamam indemnizações para comprar de volta as terras expropriadas, mas o governo alemão recusa-se a pagá-las. O Ministério Alemão dos Negócios Estrangeiros frisa que, desde a independência da Namíbia, os governos alemães manifestaram sempre a responsabilidade histórica, política e moral para com a Namíbia, que se traduz, nomeadamente, no reforço da cooperação bilateral. Diz o politólogo Henning Melba, se o governo alemão pedisse desculpas oficialmente, isso teria consequências legais.
Well, legally speaking, that would open the doors for subsequent demands.
Isso abriria as portas a mais pedidos. Seria uma admissão de culpa. Se a Alemanha o fizesse, talvez abrisse um precedente e outros antigos poderes coloniais que cometeram genocídios por todo o mundo na era colonial ficariam sob pressão para fazerem algo semelhante.
Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Desporto.
Noite de sucesso na Liga Europa para as duas únicas equipas portuguesas ainda na prova. Benfica e Futebol Clube do Porto estão apurados para os quartos de final da competição. Ainda assim, o Benfica não se livrou de um susto em pleno Estádio da Luz, frente ao Tottenham, em jogo da segunda mão dos oitavos de final. Os encarnados, que tinham vencido por 3-1 na primeira mão, estiveram a perder por 2-1 e só descansaram no último lance da partida. O primeiro golo foi assinado por Ezequiel Garay aos 34 minutos. Chadli, aos 79 e 81, deu a vantagem aos londrinos, que ficaram a um golo de igualar a eliminatória. Mas Lima, de penalti, igualou a partida e assegurou a qualificação benfiquista. O treinador da formação encarnada, Jorge Jesus, não se mostrou surpreendido perante a reação do Tottenham, mas admitiu que esperava mais dos ingleses, uma equipa que considerou excelente e que poderia fazer a mesma coisa que o Benfica fez em Londres. Mas a sua formação, diz o treinador, não ficou atrás, apesar de um ritmo mais baixo de alguns jogadores no final da partida.
Durante volta de 70 minutos, houve alguns fatores para que até aí o Benfica fosse sempre a melhor equipa. Para além de ter feito um gol, foi o Tottenham, em termos ofensivos, não nos criou grandes problemas. Não demos espaço defensivamente à equipa do Tottenham. Mas os últimos 15 minutos, é aqueles jogadores que não têm jogado tanto, começaram a ter menos intensidade de jogo, começaram-se a perder em termos táticos.
Jorge Jesus admite cometer um risco ao colocar em campo jogadores menos utilizados, reiterando que o seu principal objetivo continua a ser a conquista do campeonato nacional.
Eu sabia que estava sujeito a ter estes problemas, porque tu não podes ganhar tudo, não podes meter 5 jogadores que não têm tanta competitividade e poderem render 90 minutos como os outros, mas ganhas para o futuro. E como o nosso grande objetivo das competições é o Campeonato Nacional e as provas nacionais, corre esse risco de ter algum risco nesta Liga Europa.
Ainda assim, o treinador mostra-se satisfeito pela qualificação depois de um jogo que chegou a levantar dúvidas.
Me fez chorar, ou seja, que me pôs um pouco a mim e a equipa do Benfica em dúvida em relação à eliminatória. É um facto, depois do 2-1, se é sinal da qualidade da equipa que o treinador do Torna tem. Chegar aos quartos de final de qualquer competição europeia é sempre muito positivo. Queremos mais. Sabemos que temos equipas que podem competir connosco.
E Jorge Jesus já confessou que entre as equipas que vão estar presentes no sorteio desta sexta-feira em Nyon, na Suíça, que vai definir os jogos dos quartos de final da Liga Europa, há uma que gostaria de evitar, a Juventus. Para já, a única certeza é de que Enzo Pérez é a baixa confirmada na primeira mão dos quartos de final. O médio argentino não evitou um cartão amarelo a meio campo quando o Tottenham ameaçava a baliza de Oblak. Em Itália, o Futebol Clube do Porto conseguiu um empate com sabor a vitória. Depois de vencer por 1-0 no encontro da primeira mão, o Porto foi a Nápoles empatar a duas bolas. Os Dragões ainda estiveram a perder. Pandev aos 20 minutos e Zapata aos 90 marcaram os golos dos napolitanos. Na segunda parte, Guilas aos 70 minutos e Quaresma aos 77 fizeram os tentos do Porto. Nos jogos desta quinta-feira, destaca ainda para a proeza conseguida pelo Basileia, que com um jogador a menos conseguiu dar a volta à partida e à eliminatória frente ao Salzburgo, impondo aos austríacos a primeira e única derrota na prova. Esta sexta-feira fica-se então a saber quem enfrenta quem nos quartos de final. Apurados estão também o AZ Alkmaar, Valência, Lyon, Juventus e Sevilha.
DW. Espaço do ouvinte.
E antes de mais, recordo a pergunta do dia que lhe colocamos nesta emissão. Que estratégias deve a comunidade internacional adotar para combater a pirataria no Golfo da Guiné? Comigo em estúdio está a Madalena Sampaio, que nos vai dar agora a conhecer as mensagens dos ouvintes. Bom dia, Madalena.
Bom dia, Maria João. Bom dia aos ouvintes. Começo por uma mensagem que chegou de Aris Único. Ele escreve que a pirataria é feita pelos próprios comerciantes, empresários e proprietários dos mesmos navios. Acho que deviam intensificar a segurança. Tuvangipano de Maputo, de Moçambique, também nos enviou uma SMS. Ele diz que a pirataria combate-se com meios e a aposta dos governos em combater este mal. Portanto, trata-se de uma espinha para a comunidade internacional. Os ouvintes comentam também outros temas. Nós ontem falamos da visita do secretário angolano de Estado do Ministério da Administração do Território, Adão Francisco Correia de Almeida, em Berlim. Ele disse que conhecer os bastidores do funcionamento do Estado alemão pode contribuir para Angola. Para ele, é necessário ser capaz de interpretar a realidade angolana e desenhar um modelo de descentralização adequado a Angola. E perguntamos se concordava ou se achava que os problemas de governação em Angola exigem soluções e modelos locais. Graça Alberto diz: concordo muito bem, devem aprender um pouco com os outros, porque os governantes angolanos são muito ignorantes, não se preocupam muito com os problemas que o povo enfrenta, estão mais preocupados em encher os seus bolsos do que a resolver os problemas do povo. Os deputados do partido no poder também não vão ao Parlamento para defender as condições do povo, mas sim os seus próprios bolsos. Lembro-me bem de algumas palavras na despedida do deputado Lopes do Nascimento, na Assembleia. Ele falou precisamente dos cartões do partido para ter acesso a um emprego. Analisando bem, isso foi dirigido ao partido no poder, eles é que têm este tipo de comportamento. E o ouvinte John Wetella diz que é como em Moçambique, tudo o que se diz sobre Angola parece diretamente estar a falar do meu país, Moçambique. Por falar em Moçambique, recebemos também alguns comentários sobre a instabilidade política que se registra em Moçambique. Mateus Luciano escreve que a RENAMO tem muitos soldados famintos, cuja subsistência depende das ameaças ao povo. A RENAMO não tem dinheiro suficiente para alimentar todos os homens. Felisberto Filomeno diz que a arrogância, a ira, o ódio, a discórdia, a intolerância, a vingança e o rancor vão fazer com que não termine logo este conflito em Moçambique, porque os males são as práticas que eles dominam. Maria João.
Obrigada, Madalena, e a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da manhã. Nós voltamos mais logo, já sabe, continua a acompanhar-nos. Até lá, tenha um bom dia.